voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre regulação da mídia com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Bom, deputado Zeca Dirceu, o deputado Aleluia falou no final do primeiro bloco sobre essa questão da convergência de conteúdos, inclusive, afirmando que ele assiste muito, tem acesso a muito conteúdo produzido por vídeo, em smartphones, em tablets, por meio da internet. Agora, há uma crise na mídia impressa atualmente, não apenas no Brasil, em todo o mundo, justamente por essa fuga que o consumidor, o cidadão, o consumidor de informação faz, justamente para o meio digital. Essa regulação, ela atingiria também mídia impressa? Como é que seria? E a mídia digital?
Acho que primeiro a gente tem que cumprir o dever de casa que não está cumprido e que é relativo às concessões públicas, conforme prevê cada artigo da Constituição. E aí a gente está se atendo especificamente à rádio e TV. Né? Esse fato, né, do que está acontecendo com a mídia impressa, né, e do que teve papel importante, né, a internet, nesse processo, mostra o quanto que regulamentar é bom. Por que que hoje nós temos tantos canais, né, disponíveis na internet de informação e de conteúdo, e a gente não tem essa mesma quantidade de canais em rádio e principalmente em TV? Essa reflexão que eu quero que o cidadão faça. Por que que nós não temos essa mesma pluralidade? Porque a legislação do país, ela facilita o monopólio. Ela impede que surjam, né, outros veículos de comunicação que tenham a rádio e TV como seu canal de difusão. O que nós queremos é isso, não é censura. É democratizar, é criar uma regulamentação que impeça o oligopólio, impeça o monopólio. E não é no padrão de países como o deputado Aleluia citou. É, por exemplo, no padrão americano. Lá nos Estados Unidos, a regulamentação foi muito clara. Quem tem revista e jornal não pode ter rádio e TV. Quem tem rádio e TV não pode ter revista e jornal. Não estou dizendo que esse é o modelo ideal. Isso foi o modelo que os americanos adotaram. Estou dando um exemplo dos americanos, porque o deputado usou aqui, né, outras referências, para mostrar que o que está se buscando aqui no Brasil, o que eu quero, o que o PT quer, o que o ministro Berzoini quer, o que o ex-presidente Lula tentou, o que a presidenta Dilma quer, tem nada a ver com censura, tem a ver com democratizar os meios de comunicação, permitindo que surjam mais veículos. Sabe? Agora a gente querer dizer que não surgem mais veículos de TV, por exemplo, porque os que estão aí são muito competentes, é uma grande mentira, porque senão eles teriam dominado também o mercado da internet. Por que que eles não dominaram o mercado da internet? Porque lá há uma liberdade maior que nós não conseguimos resolver no caso de TV e rádio. Eu quero ver, né, dezenas de grandes emissoras no nosso país funcionando, eu quero ver centenas, milhares de boas rádios regionais fortalecidas e funcionando, cada uma dizendo o que bem entende, cada um dando a notícia que bem quer. Mas quando a gente tem a pluralidade, é claro que o equilíbrio fica mais fácil do que como é hoje, quatro grandes famílias há décadas controlando 80% da audiência, não só por competência, mas porque a legislação está capenga, nós não cumprimos os artigos da Constituição e não fizemos a regulamentação econômica aqui. Qualquer outra coisa que seja dita é para embaralhar a cabeça do cidadão e é para tentar fazer disputa política e ideológica, que eu acho que não é o caso. A gente tem que olhar o interesse público. O interesse público é ter diversidade de informação. A pessoa vai ver na televisão vários conteúdos diferentes, né, e ele vai formar a sua própria consciência. Hoje as pessoas não conseguem formar consciência, né, de maneira fácil porque não têm acesso à informação, porque a informação está concentrada em poucos veículos. Quero voltar a esse exemplo do que aconteceu com a terceirização, porque eu acho que ele é emblemático, né? Jamais os trabalhadores, o cidadão comum, que às vezes não é sindicalizado, mas trabalha, permitiria acontecer as mudanças que se busca fazer nessa legislação, se ele tivesse informação em abundância, principalmente pelas TVs, que por mais que a internet tenha força, e eu aposto que a internet precisa crescer cada vez mais, a TV ainda tem um papel muito forte na vida das pessoas.
Obrigada, deputado Zeca Dirceu. Deputado Zé Carlos Aleluia.
A realidade é outra. Vocês sabem qual é o segundo grupo de comunicação e faturamento no Brasil? É a Google. Nós estamos vivendo uma mudança, você mencionou logo no começo desse bloco, uma mudança muito grande. O que as pessoas querem é se comunicar diretamente entre elas e é ter um sistema de comunicação local. Isso o governo poderia ter evoluído muito. o governo tem segurado muito a liberação de rádios e televisões locais para fazer o trabalho local. Porque o que é que o homem moderno, a mulher moderna, hoje está querendo? Ele quer a notícia da sua casa, que ele consegue falando, quer a notícia do seu bairro, quer a notícia da sua cidade, mas quer a notícia do mundo. Então é necessário articular essas coisas. Evidentemente que o governo, quando fala que quer controlar, controle econômico, isso é ideológico mesmo. Há uma diferença ideológica entre o meu partido, que prega a liberdade, o respeito à vida, a liberdade de iniciativa, a liberdade das pessoas, e um partido que não tem a mesma visão em relação à liberdade de iniciativa. Então, há uma diferença ideológica mesmo. O que existe de fundo é ideológico. Por que é que o partido do governo, da presidente Dilma e de Lula, não consegue avançar nesse projeto de controle social da mídia ou de controle econômico da mídia? Porque o partido não tem maioria. O partido é um partido minoritário. O PMDB pensa diferente. Aliás, o presidente da Câmara já declarou que não aceita isso, que não põe em votação. Eu tenho certeza que a maioria da Câmara não é favorável a essa ideia do Fórum de São Paulo, que é a entidade ao qual o PT se subordina, que quer controlar economicamente, controlar socialmente, criar movimentos sociais, alimentar movimentos sociais, pagar movimentos sociais. Não é por outro motivo que o PT, quando era oposição, era contra o imposto sindical, que é tomar... Sabe que esse imposto sindical do PT toma um dia de trabalho de todo trabalhador. É evidente que isso é um absurdo, não existe lugar nenhum do mundo, é o jabuticaba. Por que que ele não quer acabar? Porque isso fortalece a sua central sindical, e essa central sindical depois contrata terceirizados, manifestantes contratáveis, que existe hoje a indústria do manifestante aqui na Argentina, na Venezuela, são contratados para vir para a porta da Câmara para agredir os deputados. O PT não avança nesse controle, porque felizmente o PT é um partido que não tem maioria, ele não tem 100 deputados, portanto ele não vai conseguir fazer sozinho. A maioria dos deputados da casa são favoráveis à liberdade de imprensa e são contra o controle que o PT quer colocar. Por isso que o Bersuini competentemente disse: meu partido pensa uma coisa, porque ele é subordinado ao Foro de São Paulo, mas o governo de vários partidos.
Obrigada, deputado Aleluia. Deputado Zeca Dirceu, só poderia comentar?
O deputado Aleluia, como ele insiste, né, no debate partidário, ele falou várias vezes do PT, e eu vou relembrar para quem está assistindo que o deputado Aleluia é do DEM, né, que é um partido originário do PFL, ele foi do PFL, foi deputado, partido que tem uma história de ligação com a ditadura militar, com a opressão, com a censura. Então é muito triste, né, quando a gente fica sendo atacado num debate que, como eu falei aqui, deveria ser de alto nível. Agora, eu não tenho origem, né, em nenhum partido que tenha, né, preservado no Brasil décadas de opressão, de ditadura, de censura, de ausência de qualquer tipo de liberdade por parte dos brasileiros, ou de um partido que tenha sido conivente, né, com morte, com tortura, como é o caso, né, do PFL, e que hoje está representado pelo DEM, que, na verdade, como partido, está quase deixando de existir, não por vontade de alguém, mas por vontade do próprio cidadão, que está cada vez mais, né, depositando menos votos no DEM, partido que já foi muito grande aqui, foi o maior partido, né, principalmente na Câmara, e que hoje tem pouquíssimos deputados, ao ponto de estar, de uma maneira até forçosa, né, tentando fazer uma junção com o PTB para ver se conseguem sobreviver mais algum tempo. Então, acho que não é esse o debate aqui, mas como o deputado por várias vezes insistiu, né, num debate partidário aqui, acho que é importante a gente relembrar um pouco a história, até porque liberdade de expressão, né, comunicação, tem a ver também com a história do Brasil.
Olha, bom, deputado Aleluia, só para a gente finalizar, um minuto para o senhor para encerrar, depois um minuto para o deputado Zeca Dirceu.
Olha, é muito simples, né, evidentemente que meu partido e o PT são polos opostos.
Sempre foi.
Nós estaremos em polos opostos. Nós somos um partido da liberdade, da livre iniciativa, do emprego. Nós somos contra tudo que está acontecendo aí, tudo. Não quero trazer problemas de ofensa a pessoas aqui, como aliás o deputado, meu partido, quando o deputado se refere da ditadura eu era estudante e tomava a carreira da polícia. Portanto, essa história de partido, meu partido, eu fui para o Democratas, que é um partido que defende a liberdade. Meu partido é um partido de centro democrático, alinhado a partidos internacionais que são democráticos, como o partido da Argentina, da presidente Merkel, como o partido do presidente da Espanha. Portanto, nós somos partidos de centro democrático, centro-direita. Nós não defendemos, nós não temos vídeo gravado dos nossos dirigentes pedindo voto para Maduro, como tem o caso do líder dele, Lula, que hoje o país já não tem confiança nisso. Lula acabou, Lula e Dilma acabaram, os dois acabaram, do PT, vai acabar junto.
Certo. Deputado Zeca Dirceu, minuto final para a gente poder encerrar o debate.
A última pesquisa da Datafolha, quando pergunta, né, qual é o melhor presidente do Brasil para o cidadão, ele não fala dos presidentes que foram apoiados pelo PFL, pelo DEM, ele fala que 50%, a maioria do povo, considera o ex-presidente Lula. Quero parabenizar a TV Câmara por ter trazido, né, esse debate da regulamentação da mídia, porque eu acho que é uma chance da gente desmascarar uma mentira que existe e que é repetida pelas grandes TV abertas de forma contínua, de que isso é uma tentativa de censura. Não é. Cada um fale o que bem entender, a liberdade de expressão sempre vai existir, nós sempre lutamos por isso. O que nós queremos é que não fique concentrado em tão poucos veículos que muitas vezes jogam contra o interesse público, contra o interesse do país, mas que sim se possam criar, né, um número maior de rádios, de televisões, que o deputado Aleluia que expôs a culpa no governo, eu imagino o governo abrindo concessões sem ter regulamentação. Quem vai ganhar as concessões? Quem tem mais dinheiro? Quem aporta mais recursos? Isso já vinha acontecendo no passado, por isso que nós temos quatro famílias comandando 80% da audiência do país. É justamente isso que a gente pretende mudar. Obrigado.
Deputado, muito obrigada. Nós vamos continuar acompanhando essa discussão aqui na Câmara. Eu conversei sobre a necessidade de regulação da mídia, sobre propostas em discussão, com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligar para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.